Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos num programa lindo hoje, nesse dia. Eu acho todos os dias felizes, mas hoje eu acho de um pouco mais feliz. E quando a gente vai falar de felicidade e de alguém que quer tornar um país feliz e começa a provocar o mundo, para o mundo perceber que existe um método, uma maneira de fazer um mundo feliz através de 9 parâmetros. Gente, eu não acredito, mas é nisso que nós vamos falar aqui hoje. Eu estou emocionada, porque eu estou voltando do Butão, que é um paizinho pequenininho, que chamam do Shangri-La, do contemporâneo. Eu estive lá, entre China e Índia. Um paizinho muito pequenininho, de 700 mil pessoas, onde o rei resolveu que ia ser o país da felicidade. E mudou o PIB, Produto Interno Bruto, pelo FIB, Felicidade Interna Bruta. Mas não sou eu que vou falar disso, não. Eu estou com uma pessoa linda na minha frente. Eu gosto de falar, porque quem está na internet vai ver essa carinha, né? Uma pessoa linda na frente, que você passa uma luz, você passa uma coisa tão boa, que eu nem sei se ele tem olho azul, mas eu estou enxergando olho azul. Ele faz uma coisa tão boa. O Vicente Gomes. Tudo bom, Vicente?
Tudo bem, Lili.
Você sabe que o nome do meu pai era Vicente, né?
Ah, é?
E não existe tantos Vicentes, não é um nome tão comum, né?
Meu pai também é Vicente.
Ah, que lindo, Vicente. Ô, Vicente, eu estou aqui à sua mercê, eu quero que você me conte tudo, que a gente possa falar em meia hora nesse programa, do que as pessoas possam estar entendendo, do que é o FIB, do que o Rei do Butão fez e como é que isso está chegando no Brasil, né? Então, não sei se a gente vai poder contar tudo, mas vamos contar o que der para contar e o resto a gente orienta as pessoas para ir buscar onde pode buscar.
Tá bom.
Então, primeiro assim, como é que você se envolveu em tudo isso, hein, Vicente? Com essa cara de felicidade que você tem, né?
Eu acho que o meu envolvimento nesse movimento veio da busca da felicidade, minha própria busca da felicidade. Eu sempre trabalhei em consultoria empresarial, então envolvido em negócios, em estratégia, em pessoas. E chegou no momento que eu próprio estava nessa busca mais profunda e comecei a investir nisso, comecei a estudar, comecei a encontrar pessoas interessantes, comecei a tentar buscar o fio da meada. Até em 2007, eu encontrei o Instituto Visão Futuro para fazer um curso de biopsicologia, que é um curso muito, que eu recomendo a todo mundo, ele é muito especial nesse processo de busca interior. E a partir daí, através do Instituto Visão Futuro, eu tomei contato com esse movimento do FIB. A doutora Susan Andrews, que coordena o Instituto, é uma pessoa que está envolvida nesse trabalho globalmente. Ela, de certa forma, cuida desse movimento aqui no Brasil para que se mantenha, que se preserve toda a coisa especial que tem nesse movimento, que é tentar realmente espalhar a felicidade no mundo. E o mundo, tanto nas comunidades quanto nas empresas, as pessoas também trabalham cada vez mais, né? E daí, dada a minha experiência e o meu interesse, a gente começou a trabalhar junto nisso. E estamos desde 2007.
Em 2007 que começou esse movimento no Brasil ou não? Você entrou no processo?
Eu entrei em 2007. O processo começou no Brasil em 2008. A doutora Sanzo já tinha um certo envolvimento com eles antes.
Ah, tá.
E ela começou a experimentar esses conceitos, que são muito parecidos com o conceito da Ecovila, onde fica o Instituto Visão Futuro. É um ambiente onde toda a questão de desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, de economia solidária, todas essas coisas são tentadas ser colocadas em prática.
Mas a Ecovila, Visão Futuro, ela já vinha fazendo isso ou ela buscou um modelo no Butão e no FIB? Ou já era uma coisa assim que, de repente, se encontraram, né?
Foi um encontro. Na verdade, a origem dessa, tanto do movimento do FIB quanto do próprio movimento dessas ecovilas, tem muito a ver com a questão da compaixão e da interdependência, que está muito relacionado, por exemplo, no Butão, ao budismo.
Uhum.
Né? Toda a cultura, a educação, os valores estão muito baseados nisso. E numa ecovila, o que você procura é estruturar uma comunidade autossustentável, amiga da ecologia, amiga das plantas, dos animais, mas que propicie também essa possibilidade de as pessoas serem mais compassivas e saberem que elas fazem parte de um todo.
Então, me explica uma coisa, quer dizer, essa ideia já vem vindo, várias pessoas estão pensando nisso, ainda mais quem é budista, as pessoas mais espiritualizadas e tal. O que representa o Butão em tudo isso? O que representa o rei do Butão em tudo isso? Porque, de repente, ele virou, assim, uma vedete, né? E parece que ele é o começo de tudo. Mas, quer dizer, ele não é o começo de tudo. De repente, ele conseguiu dar uma luz para alguma coisa, ou direcionar, ou apresentar, porque ele está na ONU hoje, enfim. Apresentar de uma outra maneira isso ao mundo. É. Como é que é a sua visão a respeito disso?
Então, eu vejo como uma pessoa que, naquela época, na década de 70, se não me engano, 72, teve coragem de, frente ao mundo que estava cada vez mais orientado em produzir, crescer, questionar esse modelo. E tomando em conta os valores, seus valores, os valores da cultura deles, falou, a gente não deve... E aí que nasceu o FIB, né, para contrapor o PIB. A gente não está aqui para simplesmente crescer o consumo e a produção do país. A gente quer crescer a felicidade das pessoas. Então, ele, de certa forma, ele foi o primeiro a trazer a ideia num contexto maior. Isso reverberou muito desde então. Mais recentemente, com todas essas crises que a gente está tendo aí, e aí tem um ponto muito importante, embora o conceito tenha nascido de lá, o mundo está trabalhando o FIB com uma forma muito globalizada. Não é alguma coisa só do Butão. O conceito nasceu lá, mas ela está estruturada, como você falou, já com a participação de várias pessoas, de especialistas ao redor do mundo, cientistas, que trabalharam esses conceitos para alguma coisa que possa ser utilizada em qualquer lugar do mundo. E aí vem esse conceito do FIB, e ele está tão, digamos, espalhando assim, ao redor do mundo, porque acho que tem a necessidade hoje das pessoas, das organizações, das comunidades, dos países, eles estão sentindo que está faltando alguma coisa, precisa um modelo diferente.
É interessante porque eu estive lá no Butão e, de repente, a gente, você lendo tanta coisa, você começa a criar uma fantasia, você começa a criar uma expectativa muito grande em relação de chegar lá e encontrar um Shangri-La. Tipo assim, um paraíso na Terra,
sim,
sabe?
Sim.
E, de repente, lá tem problemas como tem em todo lugar do mundo, né? Tem, assim, gravidez prematura de jovens, tem muito divórcio. Quer dizer, não sei se é problema ou não é problema, mas, quer dizer, quando você imagina num país feliz, você fala assim, as pessoas devem se relacionar muito bem, deve ter amores maravilhosos, ninguém divorcia. Quer dizer, lá se divorcia, só que não tem os conflitos que tem em outros lugares, porque se divorcia, todo mundo sabe conversar muito bem. Quer dizer, então eu meio que cheguei lá esperando alguma coisa que me surpreendeu. Por exemplo, conforto. As pessoas, é um país muito pobre.
Sim.
E as pessoas convivem com isso com tranquilidade, né?
Sim.
Porque as pessoas não querem mais. Então você começa a ver que existe assim uma paz na feição das pessoas. E existe o que eu chamo de dignidade. Porque eu estive na Índia antes e encontrei a miséria. Fui para o Nepal e encontrei a pobreza. Quando eu cheguei no Butão, que é um país pobre igual a todos esses outros, encontrei a dignidade. As pessoas, elas têm um orgulho, elas estão nela, elas têm uma autoestima, elas têm uma autoconfiança, elas confiam em alguma coisa. Você fala assim, mas no que elas confiam, né? E eu te pergunto, e no que elas confiam?
Na verdade, isso remete àquela questão dos valores. E aí até o nome, felicidade interna bruta, embora ele tenha sido cunhado para contrapor o produto interno bruto, ele tem ali no meio dele a chave da questão. Que a felicidade, o que a ciência tem descoberto nesses últimos 15 anos, a ciência hedônica, os cientistas ao redor do mundo têm estudado muito exatamente isso. O que é que traz felicidade para o ser humano? E a felicidade é uma coisa interna, que nasce de dentro da gente. Não é alguma coisa externa, de consumir, consumir, consumir. Porque isso acaba... A gente acaba se adaptando muito facilmente a essas coisas. Então, o povo do Butão, tendo essa filosofia mais introspectiva, mais... Eu acho que eles conseguem trazer para a prática, viver de uma forma mais equilibrada, mais consciente.
Então, sabe, Vicente, uma coisa que me encantou lá e que eu estou vendo assim que você tem um pouco disso, né? Você medita?
Medito.
Ah, você é budista?
Eu sou espiritualista.
Uma coisa que me chamou a atenção, o guia nosso, né, que acompanhou a gente lá em toda a visita e tal, eu falei assim, nossa, quer dizer que o Butão mudou muito de 20 anos para cá, isso veio mudando, mudando, você teve oportunidades que o seu pai não tinha, mesmo porque em termos de educação, hoje você conversava lá em inglês, quase todo mundo conversa em inglês, principalmente as pessoas jovens, enfim, que existia muito analfabetismo, quer dizer, de 20 anos, de 20, 25 anos para cá, a coisa mudou muito. Então eu estava falando para ele, o seu pai não podia sonhar com o que você sonhou, e o seu filho hoje tem muito mais chances, quer dizer, não mais chances, quer dizer, é porque a leitura da nossa gente, né, ocidental. Seu filho tem muito, vai poder sonhar com coisa muito maior, porque até o celular chegou lá faz 6 anos, a televisão chegou lá há 10 anos. Quer dizer, está tendo uma abertura, uma mudança toda. E eu fazendo toda essa conjuntura, esse raciocínio, ele virou para mim e falou assim, a gente não pensa nisso aqui não. A gente não conversa disso aqui não. Eu falei assim, como? Quer dizer, que importância que tem a gente ficar perdendo tempo, porque foi, porque era, porque não tem mais, porque o que vai ser, porque que vamos ganhar. Gente, sabe quando você, assim, ele olhou para minha cara com uma estranheza, né? Quer dizer, porque eu estava, sabe quando você conclui? Eu estava concluindo, falei, gente, que fantástico o seu progresso. Eu nem sei o que eu estava concluindo, mas eu estava concluindo um ganho, um resultado, uma leitura que é a minha leitura, e lá não. Eles estão vivendo aqui e agora, e uma coisa interessante, é a presença. Onde você está, onde você está com as pessoas, elas estão presentes. Elas te escutam, elas te olham, elas param para falar com você. E às vezes você está pedindo, você pede uma informação aqui em São Paulo, o cara já está olhando no relógio, ah, assim, você vai por ali e tal, e já está falando com outro, está tuitando, tá, enfim.
Sim.
O celular está chegando, chegou lá há 6 anos, quer dizer, lógico que eles estão assim um pouco, assim, recebendo tudo isso agora, eles têm que saber administrar tudo isso, né?
Sim.
Porque eles estão se abrindo, né? Eles estão se abrindo e eu acho que agora que vai ser um grande exercício, né?
Exatamente.
Que era muito mais fácil fazer um FIB numa ecovila fechada em relação ao mundo.
Exatamente.
Do que uma vela, uma ecovila que hoje, quer dizer, entre ecovila entre aspas, que está aberta ao mundo e recebendo televisão, recebendo uma série de influências. Eu conversei com um jovem lá e falei assim, qual que é o seu sonho? Ele falou, ah, eu queria morar nos Estados Unidos e trabalhar lá. Eu falei, nossa, mas aqui é o mundo, é o país da felicidade, esse país é maravilhoso, por que você quer sair do Butão? Não, eu acho maravilhoso, eu gosto de viver aqui, mas eu tenho esse sonho, eu gostaria de ir lá e montar um negócio, trabalhar lá. Bom, enfim, quer dizer, ele está conhecendo outras coisas, você pode ter outros desejos, outros interesses, mas quer dizer que ele estava infeliz estando lá. Mas se eu perguntei qual que é o seu sonho, ele falou o sonho dele, como alguém quer ser sonho fazer medicina, ou que você tem um sonho de casar e ter filho, ou você quer ter um sonho de ser um monge e não casar, quer dizer, a pessoa ela tem escolhas que ela pode fazer, mas com uma tranquilidade, né? Com uma tranquilidade da aceitação, do entendimento do que acontece, né?
Sim, sim.
Vamos falar para quem está escutando a gente, quais são as nove dimensões para uma pessoa ser feliz. Porque a gente está falando de felicidade, então falando o que é felicidade. Existem 9 dimensões para a gente poder trabalhar a felicidade de uma pessoa. Quais são essas 9 dimensões?
Então, é importante falar que essas dimensões, elas vieram desses estudos científicos e baseado nesses valores que o Butão prega. Então, a primeira delas, eu vou tentar lembrar todas de cabeça, mas a primeira tem a ver...
Não, não é uma prova isso aqui, não é uma sabatina, a gente vai falando junto aqui.
Vamos lá. Tem a questão das conexões, que a ciência cada vez mais está vendo a importância da conexão entre as pessoas como fator fundamental para a felicidade humana. Uhum. Então, chama-se esse fator vitalidade comunitária.
Uhum.
Então, o grau de vitalidade comunitária que existe na comunidade, na empresa, em qualquer... no país.
Uhum.
A gente fala de governança. Então, como as pessoas avaliam e confiam nos líderes em geral e nos processos de gestão da organização, do país, no governo, na polícia e tudo mais. A questão de qualidade de vida, ou melhor falando, padrão de vida. Então, o FIB, ele não descarta o PIB Porque também a ciência tem mostrado que, enquanto as pessoas vivem num nível de miséria, e se elas conseguem melhorar um pouco o padrão de vida, a felicidade aumenta drasticamente. O que a ciência descobriu também é que essa relação não é... Isso não acontece sempre. Você vai aumentando a renda, aumentando a renda, aumentando a renda, as pessoas vão ficando mais felizes, mais felizes, mais felizes. Não acontece sempre. Existe um valor a partir do qual mais dinheiro traz mais infelicidade, mais preocupação, menos tempo para a família e tudo mais. Então, a renda, o padrão de vida é importante, mas ele não é o fim de tudo. A gente fala também da ecologia. Então, você ter um meio ambiente resiliente, ou seja, você lidar bem com plantas, animais e prover esse benefício para a comunidade, para a empresa, agora e no futuro também, de forma sustentável. A gente fala, eu já falei quatro, eu acho, quatro, né? Bem-estar psicológico. Então, tem a ver muito com a avaliação que a pessoa faz psicologicamente de como ela está interagindo nesse ambiente total, com governo, com família, com padrão de vida e tudo mais, ecologia e tudo mais. Uma outra dimensão, quando eu paro para falar sobre elas, eu sempre esqueço aos poucos.
Porque a saúde e a educação já está dentro.
Saúde e educação, perfeito. São mais duas dimensões. E, na verdade, se você pegar padrão de vida, saúde e educação, hoje o mundo já olha um pouquinho para isso através do IDH, né, que pega essas três dimensões. Cultura, acesso à cultura, é uma outra dimensão também, que é medida e as políticas deveriam olhar isso. Isso tem um significado tanto da cultura local, então, quanto é preservada a cultura local das pessoas, quanto isso é festejado e isso serve para criar, de certa forma, uma diversidade cultural, né? Uma riqueza cultural maior. Uso equilibrado do tempo.
Ah, uso, esse é importante.
Esse é super importante e esse é muito instigante, né? Então, realmente, se as pessoas estão satisfeitas com o uso do seu tempo. O uso do tempo no trabalho, o uso do tempo na família, no autodesenvolvimento, em esporte, em recreação.
A espiritualidade tem um papel, tem algum um espaço especial ou não?
Ela entra em todas essas dimensões. Porque, na verdade, em todas essas dimensões, você sempre tem uma questão mais física. Então, o padrão de vida está muito relacionado com essa parte mais física. Tem uma questão emocional, psíquica também, e uma questão espiritual, que tem a ver com essa questão da interdependência, né? De você notar que todos estamos relacionados, todos temos impacto um no outro, dependemos um do outro.
E nós estamos tendo no Brasil algumas experiências interessantes, porque está se tentando aplicar o FIB, tanto nas empresas como em alguns municípios, é isso?
Exatamente, exatamente.
E você tem a experiência da empresa.
Exatamente.
Como é que está sendo isso aplicado nas empresas?
Então, a primeira grande questão que a gente fez foi exatamente essa. Será que isso tem espaço nas empresas? Então, faz sentido colocar isso dentro de uma organização e tudo mais? E você olhando assim bem de fora, pelo ponto de vista das pessoas que estão ali cada vez mais, trabalhando cada vez mais tempo, e relacionado com o padrão de vida, relacionado com a vitalidade comunitária, faz sentido, faz sentido. Boa parte do tempo das pessoas hoje... elas gastam no trabalho, né? E a gente acredita que trazer esse conceito para o mundo empresarial é uma forma de criar aí que a gente chama de um círculo virtuoso. Então, ajudar as organizações a criar um ambiente que faça com que as pessoas tenham mais condição de chegar à felicidade. E a ciência tem provado também que pessoas mais felizes é bom para a organização, porque elas conseguem criar mais, elas conseguem se conectar melhor com o cliente, com o fornecedor, são mais produtivas. Então, é alguma coisa que vai, a gente acha, reforçar essa busca da felicidade das pessoas e melhorar a performance das organizações.
Porque você consegue explicar para ela que ela tem mais resultado para as pessoas felizes?
Isso é um subproduto.
Isso é verdade?
Não, isso é verdade. Tem dados já científicos na Inglaterra, nos Estados Unidos, várias organizações, instituições que pesquisam. Por exemplo, um dos dados que eu lembro de cabeça, eles fizeram uma análise entre pessoas mais felizes e pessoas menos felizes dentro da organização. você consegue mensurar uma produtividade cerca de 30% maior das pessoas mais felizes. Eles também acharam um aspecto muito interessante. Sempre o mito, a ideia geral é que dinheiro traz felicidade. E o que eles conseguiram identificar através dessa análise é que é o contrário. A felicidade traz mais dinheiro. A felicidade faz com que as pessoas consigam um desempenho melhor, consigam ser mais, contribuir mais para as organizações. E, naturalmente, isso acaba revertendo em sucesso.
Dando um retorno para ela.
Exatamente.
Tem alguma empresa que está aplicando isso no Brasil? Se tem algumas empresas e a gente pode citar, se a gente poderia dar como exemplo, que as pessoas
ainda
pudessem ver alguma coisa. Eu entrei na internet porque eu entrei lá no seu site da Visão Futuro e eu vi um link para uma empresa que é Icatu, não é?
Não. É.
Icatu Seguros?
É, Icatu Hartford, seguro, exatamente.
Que daí eu entrei no site e estava vendo, existe um espaço todo para o FIB e tal. Ela é uma das empresas modelo, uma das empresas que está tentando fazer algum trabalho diferenciado?
Não, na verdade, a gente tem trabalhado isso com muito cuidado, que é um conceito novo. É um conceito, por exemplo, quando você traz o uso equilibrado do tempo para o mundo empresarial, você tem questões fundamentais para serem estudadas e tudo mais. Então, a gente tem alguns pilotos. A gente fez um primeiro piloto na Natura, há 2 anos atrás. Projeto pequeno, com um grupo pequeno de pessoas. A gente está estudando, está aprimorando o processo. A gente fez um outro piloto na CIP, que é uma empresa pequenininha de tecnologia. E, mais recentemente, na CEMIG, que é a empresa de eletricidade de Minas Gerais. E, como é o caso mais recente, a gente já está com um processo um pouco mais desenvolvido e a gente está expandindo isso para um número maior de empresas, de pessoas dentro da empresa. A gente começou com 120 pessoas e agora a gente deve estar trabalhando mais umas 300, 400 pessoas.
Quando você fala começou com 120 pessoas, quer dizer, essas pessoas têm consciência, elas vão ser trabalhadas e ter consciência do que é a felicidade, de quais são os, enfim, essa visão, né, de todos os aspectos, dimensões da felicidade.
Exatamente. Elas, não só elas cognitivamente sabem o que é, mas elas também passam pela prática. Então, é importante sensibilizá-las.
Mas a consciência é muito importante.
Sim. Primeira coisa, se você ficar notando, se perguntando realmente, refletindo, como é que eu estou com relação a essas dimensões. Esse é um aspecto fundamental. Agora, a gente sabe que para realmente ter mudança na vida da pessoa, nas organizações, isso tem que ser um processo prático. Não pode ser só cognitivo. Ele tem que ser emocional, ele tem que ser em grupo. Então, existe todo um processo de sensibilização que é feito nas organizações e também nas comunidades, que as pessoas saibam, entendam, reflitam e comecem a sentir emocionalmente como essa coisa tá evoluindo nela. E, a partir daí, constrói-se uma conversa em grupo, em comunidade, para que se consiga trazer à tona os problemas e resolver em conjunto.
Bom, quem está escutando esse programa aqui, que nós a gente ficaria mais de 2 horas aqui conversando, pode entrar no site, né?
Isso.
Vocês têm um blog que chama FIB, não tem?
Temos. Nós temos um site oficial desse movimento que se chama Visão Futuro, www.felicidadeinternabruta.org.br. E o site do Instituto Visão Futuro também tem informações sobre o FIB, chama www.visãofuturo.org.br.
Vicente, adorei, esse assunto não tem fim, eu acho, inclusive, porque o Brasil tá tendo uma abertura para isso, né? E talvez num segundo momento você possa vir contar que o Brasil está assumindo. Bom, acho que nós somos um país feliz, né? Agora estamos precisando assumir com consciência todas as dimensões da felicidade de fato. Não é verdade?
Exatamente.
Porque só ser feliz aqui no carnaval não dá.
Não.
Nós temos que ser felizes lá dentro, na verdade. Rir por dentro, para depois poder rir por fora.
Exatamente.
Obrigada, Vicente. Super valeu. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Uhul! Evaldão!